Norma Urbana Culta, Bobina número 36, Inquérito Brasil, São Paulo número 107, Diálogo entre informante e documentador. Temas: 10, cinema, rádio e televisão; 9, meios de comunicação, imprensa. Número do informante: 127, sexo feminino, 42 anos. Documentadoras: Berenice e Helena Rosa. Data: 5 de outubro de 1972. Duração do inquérito: 42 minutos. Pista 2, de 11.611 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.859. Condições do registro normais.
Gravação dia 5 de outubro de 1972. Meu nome é Ricardo, então só podia falar para nós um pouquinho, assim, sobre teatro, no caso, ou então sobre cinema. Ou a senhora acha, no caso, que existe uma maior preferência do povo pelo teatro, pelo cinema? Se a senhora acha que tem algum porquê disso daí?
Bom, eu, de preferência, eu gosto mais de teatro, embora hoje em dia, não, atualmente, nesses últimos anos, não tenha havido assim muita... um teatro como já tivemos. Vocês talvez não tenham pegado tanto TVC, comecinho, aquilo, vocês ficaram estudantes ainda, fazer grandes peças, de assistir, grandes desempenhos e tudo. Hoje, às vezes aparece alguma coisa boa, tem aparecido, eu já tenho assistido também, mesmo essas peças modernas, tudo, eu gosto. Agora, você falou em se o teatro e o cinema, a preferência de um pelo outro, né? O cinema acho que tem mais assim recurso, então agrada a uma maioria maior de pessoas, um número maior de pessoas. Porque ele, com o recurso que ele tem, ele transporta a pessoa para cenas maravilhosas que o teatro já não pode, ele é mais acanhado, tem assim uma limitação muito maior, né? Como é que se diz também, uma movimentação muito menor e tudo.
No caso, a senhora falou que hoje o teatro já não é mais teatro, ou não corresponde ao teatro de antes, né?
Não, o que eu quis dizer, desculpe, o que eu quis dizer foi isso, que no começo, na época em que houve um avanço maior do teatro, aqui em São Paulo, então onde eu me situo, eu achava que tinha um número maior de peças, de autores, assim, representados. E hoje, a gente faz uma seleção assim, não consegue bons espetáculos, vamos dizer, mensalmente. Talvez tenha dois por ano, três, quer dizer, houve uma queda maior, nesse ponto de vista. O teatro caiu um pouco, assim, isso eu não sei dizer por quê. Talvez por ser mais caro, por haver uma minoria que goste também. Porque cinema sempre é mais fácil, né? Tem muitos cinemas em todos os bairros, com todos os tipos de filme, né? Acolhendo todos os gostos, quer dizer que facilita muito mais, né? Já o teatro é mais limitado mesmo, né?
Eu queria
saber,
como que era o teatro de antigamente, o que ele difere de hoje?
Não, hoje em dia o teatro, aliás, eu gosto. Por exemplo, eu fui ver Missa Leiga, o Jesus Cristo, foram espetáculos que eu gostei, particularmente eu gostei. Embora muito diferente de outros, tipo, vamos dizer, o teatro mais clássico, aquela representação mais acadêmica, aquela coisa toda. Mas, inclusive, a escola antiga de teatro, assim, mesmo atores que hoje ainda representam, já não agradam, porque não tem, às vezes, aquela espontaneidade, fica uma coisa assim, meio declamado, não muito natural, né? E que hoje há uma maior vontade, o pessoal já chega assim, já fala, parece que está mesmo conversando, não há aquela diferença entre público e ator, vamos dizer. O que eu digo é que havia peças melhores e que hoje essas peças continuam existindo. Talvez não existam pessoas interessadas em fazer com que elas apareçam ou não há possibilidade. Não, não, seria isso. Assim. Não sei se eu acho que eu não fui muito claro.
Não, eu não sei se foi assim. No caso da representação em si, existe alguma diferença entre a representação do teatro de hoje e do teatro de antigamente?
Não, hoje o que mudou, hoje, há uma mudança, assim, porque o teatro hoje, como é que a gente poderia dizer assim, ele é mais movimentado, né? Talvez fosse um pouco mais estático, havia assim, uma preocupação de mais de texto. Hoje eles sacrificam às vezes o texto em benefício de outras coisas. Por exemplo, foi o Disney, né? Foi o Balcão, um dos exemplos que a gente pode citar. Que houve um sacrifício do texto em função da estrutura, da encenação toda. O texto em si era um pouco mais pesado, um pouco mais difícil, vamos dizer, embora seja ela é uma peça difícil também de acompanhar e cansativa até, porque a pessoa fica, não pode perder nada, né? Tem que prestar muita atenção. Então, talvez fosse isso. Hoje é uma preocupação em assim. Como é que eu vou?
A encenação.
Certo, com a encenação e com a comunicação também, não é?
No caso, assim, da encenação, essa encenação diferente, o que consiste em encenação diferente?
Não, a encenação até... O teatro antes tinha ali o seu... Hoje ele não tem o cenário, praticamente. O cenário, o teatro moderno não existe, de uma certa forma. Quer dizer, o próprio personagem faz o cenário, ele comunica tudo isso ao público. E antes não, tinha, era a janela, a sala, a poltrona, né? E hoje já não...
No caso, assim, da acomodação da pessoa que está assistindo, como é que é o teatro hoje?
Ah, isso varia. Tem teatros que dão, tipo assim, quase uma volta ao teatro grego, né? O teatro de arena, vamos ver, seria uma volta ao teatro grego e outro. E há o teatro normal mesmo, as poltronas, estofadas, o palco na frente, quer dizer, aquela... oferecendo uma distância mesmo, uma divisão entre o público e ator, né?
Como é que é esse teatro?
O teatro de arena é ordinariamente seria circular, quer dizer, a peça central representada no meio e os não é participantes, nem espectadores também seriam os assistentes à volta, né? Quer dizer, porque a arena é central. É como um pódio, né? Tem uma pessoa ali no meio, a cena se desenrolando no meio e o público assistindo a volta.
Além desse teatro, no caso de arena, esse teatro mais profissional, que existe um pantone, etc., há outros tipos, por exemplo, a Instagram que a senhora falou, né? Existe um tipo de acomodação para o público no teatro?
Aí eu não sei, porque a Rita Leiga, que eu posso citar, ela foi... Havia, assim, três ou quatro, vamos dizer, tipos de acomodações, variando o preço também nessas acomodações. Inclusive, as pessoas sentavam-se no chão, em cima de almofadas, e, às vezes, o problema da distância, mais próximo ao palco, próximo, seria os melhores lugares ou não. Aí, talvez para acomodar um número maior de gente, já o Jesus Cristo não, estão todos sentados em igualdade, vamos dizer, de condições. Porque as cadeiras são idênticas, não há uma diferença. O teatro é comum, não tem assim, variação nenhuma.
Além disso, no conteúdo, sim, da maneira de apresentar a peça hoje, no processo. O que difere
dessas
peças mais profissionais?
Você chamaria de peças mais ousadas? Vamos dizer,
mais modernas, digamos. Mais modernas. se considera a encenação mais moderna?
Bom, no, de uma forma, essas duas peças, né, que eu citei, não vou dizer a missa leiga, mas Jesus Cristo ele tem assim na linguagem, é uma modificação muito grande. Ele transferiu toda a parte bíblica, mas de uma forma de língua usada hoje em dia, assim, pelos jovens, é uma gíria atualizadíssima.
O modo de se comunicar com o
público
é mais ou menos igual?
Não, eu acredito que agora haja um relacionamento maior desse tipo de teatro atual. Há um entrosamento, há um... praticamente ele está mais ligado mesmo. Assim. O teatro havia uma preocupação de estilo, de forma, assim, de conteúdo, talvez que, então, afasta um pouco. Eu acredito mais na comunicação desse teatro moderno.
E no teatro mais antigo? Como é que era feito?
Era feito?
Assim, o tipo de encenação, relação?
Não, é o que eu disse, a encenação já era assim, vamos dizer, tradicional, dentro do modo do teatro clássico, aquela...
E se não tem, assim, por exemplo, dos artistas, né, dos atores, existia, não sei, um papel determinado, assim, um determinado ator, ou, em geral, a disposição dos papéis é diferente? Não tem, que é mais importante?
Não, isso sempre tem. Quando a peça tem a figura central, tem as figuras paralelas, quer dizer, de modo geral sempre tem, a não ser que seja um tipo de monólogo, que só um representando, mas sempre tem um papel central que os outros gravitam em volta, né?
Além disso, uma representação no caso, o que tem mais, além dessa, dos atores, do cenário, o que ainda é importante para a
iluminação? Bom, iluminação. Hoje, principalmente, na nossa época, o forte é a iluminação. Sempre foi uma preocupação grande e hoje em dia, com as novidades todas que temos, é a iluminação. Sem falar em som também, o som também influi, tem um fundo musical e tudo mais, tem que ter também, às vezes um eco, uma qualquer coisa que ressoa, tudo isso.
No caso da iluminação, seria feita como assim? No teatro. Como é que era feita no teatro? Como é que se consegue iluminação com determinado ator?
Ah, bom, isso já é uma... isso é técnico absolutamente, eu não saberia dizer. Sei apreciar, mas não saberia dizer como é feito.
No caso, assim, a reação do público em relação a você, como é que é?
Eu acho muito variada.
É?
E, inclusive, às vezes, em mesma faixa, assim, de educação, de ambiente, uns gostam, outros não gostam. Uns ainda acham mais chocantes, acham que é agressivo, que... isso depende, acho que é muito da pessoa em si. Cada um tem mesmo uma... interpreta de uma forma.
E essa reação, da reação, no caso, é feita inclusive no final da peça ou não? Pelo público ou não?
Não. Às vezes é um comentário posterior, reunião.
Como é que o público reage em geral na nova peça?
Está aplaudindo sempre, né? Não sei.
No caso, se recomendo a reação do público.
Eu disse aplauso, agora tem peças que eles, hoje eles estão procurando assim uma apreciação imediata do público, né? Vamos ver uma mais recente, a Missa Alegre, talvez vocês tenham assistido também. Eles usam gravadores e fazem ali, procuram uma mensagem de cada um e não deixa de ser uma apreciação da peça em si, porque aquilo leva a pessoa a dizer aquilo, né?
E é assim, no caso, né, a senhora falou de talvez hoje em dia escolha mais o cinema do que o teatro. Só falou que os recursos seriam mais modernos. Só pode nos explicar melhor que recursos seriam mais modernos.
Não, o que eu digo é isso, o teatro ele fica ali adstrito a um pedaço, vamos dizer, a uns poucos metros quadrados. E lá a imaginação, às vezes, da própria pessoa que assiste é que leva para um lado ou para outro, ou eles mesmos por meio de iluminação e aí escurece, e clareia, quer dizer, aí que modifica uma cena, passa-se anos e vai-se para outro lugar. Já no cinema, não. Aquilo é a pessoa acompanha. Ele tem, assim, geograficamente, vamos dizer, um espaço muito grande. Então, eles podem se locomover e vão para uma cidade, para outra. Quer dizer, a cena se passa num país, depois pode passar em outro, numa casa, em outra casa. Já o teatro não oferece esse recurso, essa mobilidade tão grande, assim.
Tem um caso que é da arquitetura mesmo, do prédio, do cinema, do teatro, existe alguma diferença?
Bom, existe porque no teatro a pessoa sabe que aquilo é bem fictício. Ali é uma tela, ou então é uma armação que foi provisória, precária, feita ali para aquelas horas. Já no cinema pode ser a mesma instalação precária, mas ela dá uma impressão de realidade muito maior.
E assim, a acomodação das pessoas? É mesmo o mesmo tipo de prédio ou não? No teatro do cinema?
Também acho que não. No teatro sempre é mais limitado. Eles dão uma impressão, quer dizer, há uma sala, pode ter uma poltrona, ter uma mesa, ter uma janela, uma cortina, mas é sempre um canto, é sempre um pedaço. Já no cinema já é uma totalidade, né? Aparece, vamos dizer, o ambiente todo.
Claro, eu digo assim, na acomodação da pessoa que está assistindo.
Ah, na acomodação? É relativo. Tem cinemas confortáveis, como também tem cinemas que não são, teatros confortáveis, outros que não são, uns com ar-condicionado, sem ar-condicionado. Isso depende do próprio prédio. Não é por ser teatro ou por ser cinema, que um tenha mais conforto que o outro.
Como é que você vê uma sala de projeção no cinema? Só pode escrever um cinema.
Bom, os cinemas nossos aqui, eles são, chegam a ser luxuosos, né? Desde a sala de espera, a sala de espetáculo, toda tapetada, poltronas bem confortáveis, uma tela muito grande, um som muito bom, quer dizer, o cinema é, acho que porque oferece dá um maior lucro, ele tem possibilidade de oferecer maior conforto também.
E o teatro, assim, como é que seria uma sala de espetáculo de teatro?
Teatro já são menores, as salas já são menores, de modo geral. E tem também, assim, as suas poltronas mais ou menos estofadas, mas não se iguala ao cinema, não. Teatro, nessa matéria, ainda não tem muita possibilidade.
Por exemplo, no caso do teatro municipal, ele é diferente dos outros, né? Ele é uma certa divisões. Há diferença entre a parte de baixo e as outras divisões?
Bom, a diferença, vamos dizer, monetariamente, preço ou questão de... Bom, o preço varia também de acordo com aquilo que ele oferece. Quer dizer, o melhor lugar custa mais do que um lugar pior, quer dizer, pra, no municipal, para quem vai lá em cima, lá na torrinha, é cadeirinha durinha, o chão não é assim, de tábua, não tem tapete, não tem nada. É um lugar mais barato, vamos dizer. E tem a plateia, que é um bom lugar, né? Os camarotes, que são caros. E aquilo é a questão da visão também, conforme o lugar você vê melhor o palco, vê pior. E tudo isso, a divisão dele é se baseia nisso, né?
Em relação ao teatro moderno, o palco, ele é da mesma forma que o teatro mais antigo, não?
Alguma coisa, é que eu já disse, tem teatro moderno feito naquele sistema de palco e antigo, e tem o teatro moderno que eles fazem uma estrutura completamente diferente, criam um novo teatro.
Novo.
O balcão, né? Foi uma mudança total de toda e qualquer experiência que a Cátia possa ter tido de assistir, que foi completamente diferente. Ali era um poço central onde havia um elevador. Era um mecanismo completamente diferente, que ninguém espera num teatro encontrar aquilo tudo e lá há essa mudança, pode ser radical. Né?
E os atores, onde eles se colocariam em casa nas representações mais modernas, principalmente em palcos, né?
Quando é palco, eles ficam no palco, mas eles têm assim uma entrada, às vezes, pela própria plateia, eles passam pelo público. Tem as cenas que eles vêm e participam com o público, né? Que é o caso da Missa Leiga, é o caso de Aquário, também havia aquela participação dentro da plateia. Isso depende muito do texto também, né? Não é uma representação, vamos dizer, ou moderno, ou antigo, e então obedece a certos padrões. É mais o problema do texto. O texto é que dá essa variedade.
Os atores, quando estão representando, não tem isso, um lugar especial para eles,
né? Tem, é o camarim, né? Normalmente, todos eles. Isso acho que não mudou, é obrigatório.
E o camarim fica responsável de cena?
Bom, deve ficar atrás do palco, ao lado do palco, isso é uma questão de arquitetura, de construção, vamos dizer, mas deve ter uma maior facilidade, né, de locomoção deles mesmos.
Então, se eu quisesse indicar, por exemplo, um determinado filme para uma pessoa, e a pessoa nunca tinha ido ao cinema, nunca, não conhece o cinema em São Paulo, como é que a senhora indicaria isso? Indicaria para ela fazer para ir ao cinema e assistir o filme?
Mas se fosse uma pessoa assim, absolutamente conhecedora da matéria, do assunto, Bom, precisaria primeiro indicar o cinema, o bairro, a condução que ela teria que tomar, onde ela teria que descer, e ali dizer que haveria um guichê, que ela deveria comprar o seu ingresso. Com aquele ingresso ela entraria no cinema, entregaria para uma pessoa que estaria na porta, e de lá ela se encaminharia para a própria sala de espetáculo, e lá teria também uma pessoa que lhe indicaria o lugar vago que ela pudesse sentar e assistir.
Quando a gente entra assim no cinema, já começou o filme, está aquela escuridão. Como é que a gente faz hoje em dia, no caso?
Bom, a gente primeiro acostuma a vista, né? Ou então espera uma cena mais clara. Aí a gente olha, vê se tem um lugarzinho e senta.
Mas Não existe ninguém para isso.
Não, existe. Existe o... É o Vagalume? É aí que vocês me pegam. Qual é o nome certo? Vagalume mesmo?
Como seria projetado
um
filme? A pessoa que projeta,
assim,
como que é?
Bom, existe uma cabine com o projetor de filme, né? E a pessoa encarregada que manipula aquilo e passa o filme todinho. Agora, como é e o que ele faz realmente, eu não sei. A gente sabe que está lá no cinema e enxerga aquele focozinho de luz que vai até a tela e sabe que dali parte do filme, né?
Para fazer o filme, você começou a ter uma experiência na leitura, no caso, do filme?
Não, seria assim, vamos dizer, os artistas, mas antes disso tem que ter o tema. Depois do tema, acho que haverá um diretor, né, para dirigir para baixo dos artistas. Agora depois tem a parte. Quer dizer, deve ter muito mais gente. Tem a parte de maquiagem, tem o figurinista, tem o cenarista, o roteirista, quer dizer, isso entra uma infinidade de pessoas. Não saberia dizer quando, nem de que forma, assim, mas...
Tudo hoje em dia, assim, o que a pessoa veria mais como um filme? Os temas que a pessoa tem?
Como os temas, assim? Não tem nada disso. Deixa eu falar.
Temas de filme.
É, como tema, assim, você quer saber?
Eu já
o que eu gostaria
é,
mais?
É, que
eu gosto, assim, de filme policial, de um tema, assim, de guerra, filmes de guerra. E esses que envolvem, assim, é mais o íntimo da pessoa, que não seria assim o problema, filmes assim com psicanálise, problemas, vamos dizer, da mente da pessoa.
Esses filmes que retratam assim uma época antiga dos Estados Unidos, agora fazendo por italiano, como é
não, eu acho que são temas que se cansam, eles se gastam. Quer dizer, a gente vê um filme e já viu tudo, praticamente. Porque depois é uma repetição. Não é o meu gênero, vamos dizer. Um para ver um eu gosto, mas não assim fosse que eu escolhi esse tema.
E quanto
à
televisão, por exemplo? Como funciona
a televisão? Bom, como funciona, eu não sei.
Não sei funciona, mesmo. Eu falo assim, qual o meio de monetário? Assim, de, como
consegue? Eles conseguem pela parte comercial, publicidade, né? Tanto que por isso que nós aguentamos tantos anúncios e uns são bons, uns são até agradáveis de ver, outros são enjoadinhos e tal. Aí, na televisão eu prefiro, dou preferência a filmes, assim, aqueles longa-metragens que eles apresentam. E algum musical também, eu gosto, hoje em dia está no meu tempo.
A senhora sabe, por exemplo, as notícias de meio, assim, que está passando?
Ah, bom, aí eu também gosto. Essa parte do jornal falado, isso eu acho que é uma das coisas boas da televisão. Traz assim, com imagem, com som na hora, pra gente, tudo muito bem atualizado.
E esse tipo de programa que tem um pedacinho cada dia, assim,
novela, dica. Tem algumas coisas boas, né? Que a pessoa às vezes começa a assistir, se prende, porque quer saber por que que começou e como é que vai acabar. Então às vezes pega na metade e acaba indo sendo fiel e vai até o fim, aguenta tudo aqui. É uma forma também de passar tempo.
Novela não passa diretamente, né?
Você diria ao vivo, assim, como uma representação, na hora? Não, né? Ela é, como chamamos, enlatada também, né? Eles fazem, eles filmam e depois, cada dia vai passando um pedaço.
No caso, assim, como é que funciona a televisão? A senhora assiste um programa qualquer que a senhora quer assistir? Como é que a senhora faz?
Bom, é muito simples, é só ligar um botão e ela já avança por dentro da casa. Não tem dificuldade nenhuma.
E a senhora vai preferir, no caso do programa, de tanto que esteja num lugar que só não queira, só ir com o programa determinado? Como é que a senhora faz?
Bom, eu que não tenho controle remoto, tenho que levantar do meu lugar e ir até a televisão e virar o botãozinho, escolher, selecionar um programa melhor. Que me agrade mais naquela hora. Tem que ser assim mesmo.
A televisão é cheia de botãozinho, né? Já está falando
de botãozinho.
Qual a novidade da televisão?
Bom, um é ligar, desligar para volume, aumentar o som, diminuir. Outro para selecionar os canais, né? O seletor de canais. Depois tem os outros botões que estão para riscos horizontais, verticais, quando ela fica pulando. A imagem pula muito. Quer dizer, isso é o que o amador pode mexer, né? Porque depois tem por dentro um monte de coisa que só o técnico mesmo que vai entender tudo aquilo.
Existe alguma parte externa da televisão que auxilia no caso?
Sim, existe. Tem a antena, né? Uma antena interna que eles chamam, que a pessoa dirige para um lado para o outro e vê em que posição que ela fica melhor, né? Para dar uma imagem mais perfeita.
Há dois tipos de antena,
uma assim, direta. É, tem uma direta do aparelho e tem uma que é posta assim no telhado da casa para absorver melhor, captar melhor as imagens.
E há diferença assim, né, de imagem do tipo de antena?
Eu acho que é mais a televisão, mais é o aparelho mesmo, não seria tanto a antena, não.
Mas
a senhora poderia dizer, no caso, como é que funciona a televisão ou o canal para transmitir algum programa? O que é possível ser feito?
Isso em estúdio?
Tudo pode ser em uma programação assim direta.
Sim, mas sempre indo lá para a televisão, não aqui para a casa da gente. Bom, depende do tipo de programa, mas eu acho que sempre tem que haver um diretor, tem que haver um artista, ou cantor, ou ator, ou cômico, dentro do que o programa vai dar, mas é aquela também um roteirista, mais ou menos como um cinema, né?
No caso, por exemplo, das coisas, que agora virou moda, corrida, né? Eles passavam diretamente, né? Como que eles conseguiam passar diretamente de lá para o Itália?
Bom, isso é devido a esse satélite que existe que faz possibilita essas transmissões diretas ao vivo, assim, imediatamente de um país para outro, né?
E no caso assim de rádio, só tinha um rádio?
Bom, eu ouço rádio do carro.
É, como é que é o rádio do carro?
Como é o que? A forma?
É a forma.
Bom, ele é embutido ali no painel do carro. E a gente aperta um botão, ele já sai falando. geralmente já está na estação que a gente prefere mais, por uma escolha pessoal, né?
Ele é diferente no caso do rádio que você tem dedicado?
Ah, ele é diferente pelo... pela forma mesmo, né? Dele. E de casa... hoje também em casa estão todos assim, de pilha, e também estão todos diferentes, né?
Além de pilha, que outro tipo de
rádio? A eletricidade, né?
Rádio
vitrola, conjugada à vitrola. Só a eletricidade, porque hoje também tem o elétrico e o transitorizado, né?
No caso do programa de rádio, por que só se...
sempre música. Gosto muito mais. Só de música. Não, não me importa o gênero, assim, eu gosto de um gênero moderno. Dou sempre preferência a músicas nossas, gosto muito de nossa música, mas também gosto de outras músicas. Prefiro só ouvir música mesmo. É uma parte de comércio, parte comercial, tudo isso não me agrada. E nem esse tipo de programa que falam, que contam dramas, que fazem perguntas e telefone, essas coisas não gosto, não tenho paciência.
A senhora costuma ler jornal?
Não leio muito, não.
No jornal, assim, o que o pessoal gostaria de fazer? O que o
pessoal não gostaria? Bom, eu leio as manchetes, em primeiro lugar. As notícias bem mais do dia, vamos ver, as coisas.
As manchetes estão longas no jornal?
Geralmente na primeira página, hoje, ou sempre estão na primeira página.
E depois, como é que são dispostos as notícias dentro do jornal? Só por exemplo? Mais ou menos,
né?
Primeira parte são as manchetes.
As manchetes, as notícias do dia, vamos dizer, coisas, acontecimentos assim, ou internacionais, ou nacionais, mas de maior mundo, de maior importância. Depois vem, ou reportagens, artigos de fundo da própria redação. Isso geralmente vem na segunda página, terceira. Depois tem a página dos esportes, mais para o meio. No final sempre vem a página de cinema e sempre tem uma parte de anúncios também.
A senhora costuma escolher algum tipo de determinado jornal?
Você diz assim, o tipo de jornal como...
um jornal qualquer.
O Estado, a Folha, o Diário?
Sim.
Mais ou menos, eu gosto do Jornal da Tarde. E gosto muito das folhas.
Isso vem por quê? Pela disposição das notícias?
Sim. Não, talvez pela variedade de coisas que eles apresentam mais. Acho que é um jornal assim, mais eclético. Abrange um maior número de assuntos,
assim,
de certo, temas.
Qual que é a diferença entre o Jornal da Tarde e o Jornal e as Folhas? No aspecto.
Aspecto formal, quase nenhum. O tamanho é quase o mesmo. Não teria diferença nenhuma, não. Agora, aspectos assim, vamos dizer, de estrutura, de assunto, pode haver uma diferença porque são empresas diferentes, com ideias talvez diferentes. Só que as notícias são sempre iguais, porque são acontecimentos que não podem ser mudados.
No caso, assim, às vezes, semanalmente, né, às vezes sai algum acresce dentro do jornal, o jornal que sai todos os dias, e semanalmente acrescenta alguma coisa.
Isso acontece, pelo que eu sei, em jornais de domingo, porque o número de anúncios é muito maior. Há uma preferência dos anunciantes em colocarem seus anúncios nos domingos, em que naturalmente as pessoas terão mais tempo de ler jornal, se dedicam mais. É uma praxe mesmo de que no domingo anúncios a gente encontra muita coisa, muita variedade.
E as sessões que você especializaram nisso?
Também. No domingo também sai uma folha literária, uma folha social, uma folha feminina, uma infantil. Isso já todos os jornais têm isso, né?
E, no caso, assim, o que consistiria, por exemplo, uma folha feminina?
A folha feminina se preocupa sempre com moda, com beleza, com a decoração de casa, uma receita diferente para a cozinha, um trabalhinho de um bordado, um crochê. Quer dizer, mas fundamentalmente é mais ou menos isso.
E a criança, né? Só tem filho, criança não vai ver um jornal, a coisa vai direto onde?
Eles vão direto na página infantil, né? Na folhinha, o suplemento infantil, cada jornal tem o seu
características
para
esse suplemento infantil?
São histórias assim, em quadrinhos. Algumas são histórias em quadrinhos, outros têm também historinhas, eu tenho até. Se a própria criança, às vezes, contribuição da própria criança, que manda para a redação, às vezes é publicado um contozinho, concurso, palavra cruzada, joguinho, tem uma variedade de coisas.
E
a
atenção, por exemplo, não quisesse ler o jornal? Tem que ser assim, alguma coisa que apanhasse geral, de um mundo e tal, que fosse uma banca de jornal. O que eu podia comprar, além do jornal?
Mas notícias de não específicas daquele dia, daquele momento. Seriam revistas, não? Visite revistas também para todo tipo. Tem econômica, tem científica, tem política. Cada uma, política nem tanto, mas assim, de assuntos gerais. E tem a revista doméstica, que é uma mescla de tudo isso, tem uma opção de que interessa a todas as pessoas.
Como é
que
compõe
uma
revista?
Como
revista doméstica?
Não, eu chamaria de revista doméstica, sim, um tipo de manchete, um cruzeiro. É uma revista que agrada a várias pessoas no mesmo ambiente. Que tem assim uma variedade, não é específica de um assunto só. Ela abrange vários setores.
A revista jornal só pode ser adquirida
através de uma banca? Não, elas podem também ser adquiridas através de assinatura, feita diretamente na própria redação.
E a assinatura é de mais ou menos quanto
tempo? Ela é anual, né? Pelo menos. Não sei se eles fariam por 6 meses. Eu acho que a média é essa, deve ser por 1 ano.